A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar sobre o acesso à justiça, principalmente durante essa pandemia. Quem vai conversar conosco sobre o assunto é o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Cleiton Maranhão. Quero primeiramente cumprimentá-lo, seja bem-vindo e obrigada pela sua disponibilidade, magistrado.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos ouvintes.
Bom, para começar a nossa conversa e o nosso ouvinte entender um pouco mais, magistrado, o acesso à justiça é um direito de todos garantido pela Constituição?
Perfeito, Patrícia. Essa é uma conquista da cidadania desde a, sobretudo, da Constituição de 1988. Então, de lá para cá, todos os cidadãos têm acesso à justiça. E esse direito fundamental, ele tem basicamente algumas dimensões. Eu poderia aqui resumir em três. A primeira delas é a gratuidade da justiça para aqueles que efetivamente não podem arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento da sua família. Ok?
Ok.
O segundo ponto tem a ver com direito à assistência judiciária gratuita e assistência jurídica gratuita. E o terceiro ponto tem a ver com o direito de acesso aos novos direitos numa dimensão coletiva, porque a dimensão clássica é individual. E de tempos para cá, também o acesso coletivo dos direitos dessa dimensão de segunda e terceira gerações, que também podem ter acesso à justiça, como meio ambiente, coletividades de pessoas, consumidores, etc.
Falando primeiramente na justiça gratuita, quem pode ter acesso à justiça gratuita e de que maneira, desembargador?
Então, as pessoas que têm parcas condições econômicas e que nem por isso não deixam de titularizar direitos, por vezes se vem numa encruzilhada de não poder fazer valê-los na justiça. Por isso é que, desde o início do século XX, na Alemanha, surgiu um movimento de acesso que reverberou no direito brasileiro a partir da Lei 1060 de 1950. E essa lei depois veio a ser chancelada, ter estatura constitucional em 1988. Então, a pessoa, basicamente, que não tem como arcar com custos de cartório, mesmo advogado, e aí a razão de ser da defensoria pública ou de advogados dativos, enfim, basicamente por conta disso, e pessoas que ganham, por exemplo, um salário mínimo ou algo acima disso, ou até pessoas que podem ter patrimônio, mas não têm dinheiro em conta. Então, a jurisprudência, inclusive, alargou um pouco o entendimento. É preciso também dizer que não, às vezes até a pessoa jurídica pode ter a gratuidade, tá? Uma pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou até já de liquidação extrajudicial ou até em regime falimentar, excepcionalmente, para valer direitos, seus direitos, pode ter a gratuidade. Eu também preciso dizer que, por vezes, há um abuso desse direito. Então,
sim,
assim, o direito, ele garante o direito, mas também reprime o abuso desse direito de gratuidade. Há pessoas que têm condições e dizem que não têm. Isso também o direito não admite.
Sim.
Aquilo que os economistas chamam de tragédia dos comuns. A tragédia dos comuns é mais ou menos o seguinte: quando você tem acesso a um bem público que não é cobrado de ninguém, todos vão acessá-lo. Qual é a consequência? Todos ficarão exprimidos no uso e fruição desse direito e ninguém fruirá com qualidade. Ok? Haverá um congestionamento do sistema. Então, de uma certa maneira, a tragédia dos comuns, que é uma clássica doutrina econômica, pede que o serviço judiciário seja cobrado. Aquele que pode pagar, tem que pagar. Ok? Porque senão vira uma aventura. Olha, se eu não tenho nada a perder, eu vou acessar. O máximo que eu vou ter é um não da justiça. Mas Sim. isso não vai me custar, porque a justiça é gratuita para mim. Não, veja bem, preciso esclarecer o cidadão que não é para isso que existe o sistema judiciário. A gratuidade não é isso. Ok?
Ok. Nesses últimos 5 meses, magistrado, em que estamos vivendo aí um período crítico no meio de uma pandemia, como que o cidadão está sendo atendido pelo Poder Judiciário?
Felizmente, o nível de acesso chegou a um certo ponto que nós estamos, justamente por conta da revolução tecnológica, o Paraná, por exemplo, ele tem um sistema eletrônico. Até porque, desde 2001 para cá, a legislação vem se adequando no sentido de que os atos processuais sejam, tanto quanto possível, realizados eletronicamente, digitalmente. Então, nós temos um sistema chamado ProJude, ok? A Justiça do Estado do Paraná. Eu também poderia citar aqui a Justiça Federal da 4ª Região, que também tem um excelente processo eletrônico, cuja plataforma se chama EPROC. Pois bem, vou falar um pouquinho do ProJude, que está mais próximo da minha realidade como profissional do Poder Judiciário. O ProJude, ele permite, então, que o advogado que represente o cidadão possa fazer uma petição a qualquer hora do dia, está 24 horas por dia acessível essa plataforma, o advogado tem seu credenciamento, ele acessa, ele peticiona. No dia seguinte, esses autos já serão encaminhados à conclusão do juiz. O juiz, dentro do seu prazo, fará o primeiro despacho. O réu, na sequência, se defende e assim sucessivamente. O Ministério Público intervém e, quando é o caso, há instrução e, ao final, haverá uma sentença. Isso tem levado em torno de um ano, digamos assim, em média.
Sim.
Tá? E, então, por conta da pandemia, graças a esse sistema, o cidadão não ficou com seus direitos suspensos, paralisados. Então, assim, a primeira maneira em que o cidadão teve garantido o seu acesso na pandemia é porque justamente nós já estamos adaptados às novas tecnologias e o processo prossegue com todos os magistrados, advogados, membros do Ministério Público e os servidores do Poder Judiciário em regime de home office. E, por conta disso, então, a justiça não se paralisou e nós temos até números assim que eu posso explicar para você. Número de despachos, número de decisões que foram proferidas nesse período, desde o dia ali dos meados do mês de março, né, até o presente momento, nós temos assim quase 2 milhões de decisões proferidas no estado do Paraná, 1 milhão e meio de despachos e 3 milhões e meio de atos jurídico-processuais.
É um número bastante produtivo, um número bastante grande, não é mesmo, magistrado, no meio desse caos?
Pois não. O cidadão realmente está... Ele está sendo privilegiado nesse momento, apesar de todas as agruras que vive a sociedade, mas as questões urgentes estão sendo decididas com celeridade e eu diria que o cidadão está sendo, felizmente, bem atendido pelo Poder Judiciário.
Mais uma vez, o Poder Judiciário consegue se mostrar próximo da sociedade no meio desse caos?
Eu acredito que sim. Eu acho que o chamado novo normal já é uma realidade. A sociedade percebeu que, a bem da verdade, havia um dispêndio desnecessário de esforços, de energia e também, por que não dizer, de custos. À medida que a justiça pode ser prestada de modo virtual, à medida que os julgamentos estão sendo realizados também virtualmente. Inclusive, as audiências de instrução, eu diria que o maior desafio hoje, estruturalmente, para o Poder Judiciário, é instruir os processos. E, felizmente, a legislação está sendo adaptada. Nós podemos falar primeiramente da audiência conciliatória. Houve uma lei federal alterando o regime de conciliação, que agora pode dar-se também virtualmente, por intermédio das plataformas que me referi. E, portanto, hoje existem câmaras de conciliação, núcleos de conciliação, centros judiciais de conciliação virtuais, já funcionando, inclusive, no Poder Judiciário Paranaense, que tem sido de vanguarda nesse sentido. E eu poderia dizer também que, por conta disso, nós dependemos apenas agora de algumas alterações ou de alguns debates, é bem da verdade, sobre a chamada questão da incomunicabilidade das testemunhas, o que tem gerado alguns adiamentos de audiências, não por conta de falta de estrutura, mas por conta de questionamentos que, naturalmente, os advogados fazem na defesa dos seus clientes, né? São temerosos que uma testemunha possa conversar com a outra, que possa vir uma testemunha, aquilo que a gente chama de testemunha industriada, ou seja, uma testemunha que veio, digamos assim, com o seu depoimento não voluntário, mas um depoimento dirigido, um roteiro dirigido, o que não é possível pela lei atual. Eu confesso para você, eu tenho debatido isso abertamente enquanto diretor-geral da Escola da Magistratura do Paraná, tenho aberto esse debate no âmbito da magistratura e também por conta da minha vivência como professor de Direito Processual Civil na universidade. Eu entendo que nós precisamos superar alguns paradigmas. E por que te digo isso?
Sim.
Veja bem, a lei diz que as testemunhas não podem estar se comunicando na sala ou na antessala da audiência no fórum.
Sim.
Mas quem me garante que na véspera não houve um diálogo dessas testemunhas em algum lugar, no restaurante, ou seja lá onde for? Não temos como controlar. Então, me parece que a lei ela é um pouco romântica. Essa é a minha visão. A partir de agora, isso para mim ficou mais claro. Eu acho que cabe às partes, aos atores, aos profissionais, também ao magistrado, sobretudo como presidente do ato, mas fala-se tanto em colaboração dos juízes com as partes, das partes com os juízes, então as partes têm que colaborar com a justiça. Então, devem advertir as testemunhas que elas não podem se comunicar entre si e que elas têm um dever ético de dizer o que sabem e não se calar o que sabem e não mentir. E isso é uma questão ética de cada um. Agora, você colocar na lei que as testemunhas não podem se comunicar, veja, isso tem que ser uma advertência que tem que vir já das partes e dos profissionais que arrolam essas testemunhas. E lá na sala de audiência, evidentemente, haverá as perguntas, uma advogada fará a pergunta para a testemunha do outro, inclusive para as suas próprias, e ao final o juiz também, se entender cabível, pode fazer perguntas e fará a sua avaliação, formará o seu juízo a respeito do conjunto probatório. Então, se a testemunha não é crível, não haverá consideração desse depoimento e isso haverá de ser justificado no documento de sentença. Não vejo nenhuma dificuldade, creio que a estrutura está para atender o cidadão e nós devemos partir do pressuposto que estão todos de boa fé. Se houver falso testemunho, todo mundo sabe que é crime. Então, acho que isso não deveria ser óbice para que nós, nesse novo normal, possamos otimizar o nosso tempo. Eu tenho conversado com magistrados, converso muito com advogados, conheço, tenho advogados na família, amigos. Então, eu tenho visto que tem sido muito mais produtivo evitar esse deslocamento de escritório para o fórum. Acho que todo mundo pode trabalhar logado no seu computador e a justiça agradece porque o tempo de trânsito hoje numa grande cidade como Curitiba, eu, por exemplo, só no trânsito perco uma hora para ir e voltar do meu trabalho, né? Então, eu acho que é uma hora que eu podia estar produzindo aqui e dando celeridade aos processos e assim os advogados e a todos.
Se é que a gente pode tirar alguma coisa positiva deste momento tão caótico, dessa crise sanitária, desembargador, podemos dizer então que a pandemia pode atuar como um catalisador para pôr em funcionamento novos processos, modernização dos serviços de justiça, né, de maneira mais ágil ao cidadão?
Tenho certeza disso. Veja, eu tenho citado a partir de um amigo, Winston Churchill, ele diz assim: dentro de uma crise, nunca devemos perder a oportunidade de crescimento. Mais ou menos isso. Então, é o que está acontecendo agora. Nós temos um lado, digamos, dramático, mas temos o lado positivo. Nós que estamos superando a crise e vamos prosseguir nesse mundo, devemos tirar uma lição. E uma delas é essa. Nós tínhamos algumas práticas, tínhamos alguns preconceitos e a tecnologia no âmbito da justiça, e hoje nos vimos obrigados a nos valer. Sim. Quase que 100% dessas estruturas, que, a bem da verdade, elas otimizam, maximizam utilidades, reduzem custos, e eu não tenho dúvida de que nós não seremos mais os mesmos.
Bom, no início do nosso bate-papo, o senhor trouxe números, né, produtivos da prestação jurisdicional. Nesse cenário, gostaria de lhe perguntar, os mais vulneráveis também estão tendo o acesso necessário à justiça nesse momento?
Sem dúvida alguma, porque, por exemplo, nós temos o Ministério Público atendendo as coletividades, e temos a Defensoria Pública atendendo aos hipossuficientes economicamente falando. E essas duas instituições, elas representam as pessoas que têm direitos indisponíveis, individuais. De maneira que o judiciário está a postos e essas instituições que fazem parte do sistema de administração da justiça bem vêm também desempenhando as suas respectivas funções, de maneira que todas as carreiras jurídicas alinhadas, e mesmo também a própria advocacia, que também colabora nesse sentido, eu diria que o cidadão não está desatendido.
Magistrado, os juizados especiais são um dos caminhos mais ágeis de acesso à justiça, né, com maior celeridade nos processos?
Sem dúvida alguma, os juizados especiais foram pensados nessa perspectiva das três ondas do acesso à justiça que me referi no início, né? Em especial, um sistema sem custas, na gratuidade, tá? Não há custas no sistema dos juizados. Eu tenho críticas muito pessoais, sim, mas que aqueles que me conhecem sabem. Eu, a bem da verdade, defendo uma reestruturação dos juizados, mas isso é um tema que refugia nosso debate hoje, quem sabe em outro dia. Mas hoje os juizados, eles funcionam, da maneira como eles foram concebidos, eles estão realizando o seu trabalho e atendendo ao ideal de conciliação. A premissa dos juizados não é um processo, não é um litígio. A premissa do sistema dos juizados é a conciliação. Só que isso na prática, se formos ver as estatísticas, o que acontece? Um percentual aquém, a meu modo de ver, daquilo para o qual foi pensado o sistema, é que atinge a conciliação já na primeira audiência. Então é nesse sentido que eu faço uma crítica, não aos operadores que lá estão, que dão o melhor de si. A minha crítica é ao legislador que fez um sistema paralelo de justiça, porque o juizado não poderia ter instrução. No meu modesto entender, o juizado deveria ficar na conciliação. Se não tem conciliação, encerra e vai ali para o fórum ao lado. O que eles fizeram, um outro fórum, só mudaram o nome. Fórum do Sistema Juizados, mais informal, bem verdade. Por quê? Porque não é necessário advogado, via de regra, no juizado, só numa situação peculiar de recurso, quando o valor da causa superar 20 salários mínimos. Fora disso, o advogado é dispensável no sistema. Veja, só isso não resolve. Porque as partes chegam lá e falam assim, eu não quero fazer acordo, ponto. Ah, não quer? Então agora você vai na porta ao lado. Aquilo que a gente chama de multiportas da justiça. Quando você tem acesso a multiportas da justiça, isso tem que estar bem delimitado. Uma das portas não pode ter intersecção de competência com as outras. Infelizmente, o legislador não compreendeu isso. É que a lei de 1995, a meu modo de ver, carece de uma revisão. Mas hoje, tal como posto, é assim, é feito o melhor que se pode.
Caso o cidadão precise entrar com uma ação na justiça, precise de acesso à justiça nesse período de pandemia, como ele deve proceder?
Então, se ele for um vulnerável, se ele tem uma causa de até 60 salários mínimos, ele pode ir direto no site e fazer uma reclamação sem advogado. Ele vai ser convocado para uma audiência conciliatória, como falei.
Sim.
Se não houver essa conciliação, isso no sistema dos juizados.
Sim.
Ele vai ser reduzido a termo seu reclamo ali, ele será atendido por telefone, enfim, terá sua assistência de um servidor e o seu reclamo será encaminhado de maneira célere e informal. Ok, essa é uma primeira maneira. Isso no sistema dos juizados. No sistema da justiça comum, a pessoa precisa buscar um defensor público, se for carente, ou então buscar o seu advogado, se tiver condições financeiras. Ali, tudo mais será o profissional que fará, e o profissional sabe como, né? Ele acessa o Projude e faz o protocolo, como disse, né? Um requerimento digitalizado, um documento, formato PDF, mais ou menos assim. Então, o atendimento tem sido feito dessa maneira. Ok?
Mesmo em meio ao caos, a justiça não para.
A justiça não para, como diria o poeta Cazuza. O poeta disse o tempo não para, né? Eu faço aqui um paralelo e digo, a justiça não para.
E assim como todo o judiciário, o senhor também está atuando de forma remota, não é mesmo?
Exatamente.
Como está a sua rotina?
Olha, eu diria que a adaptação... todos tivemos que nos adaptar e justamente por conta dessa situação de confinamento e de isolamento social, a gente procura manter a rotina. Então, assim, eu agradeço por ter o meu trabalho, com o que me ocupar, e eu procuro manter a rotina. Acordo cedo, venho para o meu escritório, desenvolvo aqui as minhas atividades, tudo mantive os mesmos horários. Acho que esse é o grande segredo. Vai anoitecendo, eu vou encerrando o expediente, tenho a família, tenho lazer, né? E assim a gente vai levando, um dia depois do outro, e um dia de cada vez.
Gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais, desembargador, sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui.
Eu quero enviar meus cumprimentos a você, em primeiro lugar, pelo seu trabalho. Você também vem enfrentando, como todos, essa dificuldade. Quero parabenizá-la por todos os seus programas, tenho acompanhado.
Obrigada.
Excelentes entrevistas.
Obrigada.
E isso, sem dúvida alguma, repercute positivamente para aqueles que nos ouvem.
Sim.
Que é uma maneira também de entretenimento e de informação.
Sim.
É tudo que precisamos nesse momento. Para além disso, eu não quero dizer que o judiciário seja uma panaceia de virtudes. Sou ciente, porque sou profissional há mais de 30 anos, de que há algumas mazelas, que há defeitos, mas a sociedade há de compreender que sempre estaremos fazendo o nosso melhor. E se há algum erro, por favor, a sociedade pode fazer o seu reclamo na ouvidoria do Tribunal de Justiça, que é o órgão próprio para auscultar o cidadão, que também tem o direito de reclamar, desde que tenha razão. Não pode ser também um reclamo por mero diletantismo, não é?
Sim.
Mas eu preciso dizer isso também. É uma prova de que o Poder Judiciário é transparente e ele está para servir o cidadão. Nem mais, nem menos do que isso. Muito obrigado.
Eu que agradeço novamente a sua presença hoje aqui no programa, viu, magistrado? Muito obrigada.
A honra foi tudo minha.
Eu quero agradecer também a sua sintonia aqui no programa Justiça para Todos. Conversei com o desembargador Cleiton Maranhão e falamos sobre o acesso à justiça durante a pandemia, também a produtividade da justiça do Poder Judiciário durante este período de quarentena da Covid-19. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.